Política.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta quinta-feira o nome de 6 novos ministros. Para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi convocado o atual reitor da UFMG, Clélio Campolina, que substitui Marco Antônio Raup.
Na agricultura, sai o mineiro Antônio Andrade e entra Nery Geller, do PMDB. Em cidade, sai Agnaldo Ribeiro, do PP, e entra o vice-presidente da Caixa, Gilberto Ock. Miguel Rosseto volta ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, pasta que ocupou no governo Lula. Vinícius Nobre Lages, ex-Sebrae, assume o turismo. E o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, vai para a Secretaria da Pesca.
A crise entre PT e PMDB pode abalar a relação, mas não deve pôr fim ao casamento entre os dois partidos para a disputa pelo Planalto. Essa é a avaliação do nosso colunista de política, o diretor do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, o professor Carlos Ranulfo. Na avaliação do professor, as dificuldades de relacionamento entre governo e base de apoio no Congresso só seriam completamente resolvidas com uma reforma política. Confira o comentário.
Professor Carlos Ranulfo, a gente volta a falar sobre a crise do governo com o PMDB. Essa semana, além da criação da comissão externa para investigar supostas propinas pagas a funcionários da Petrobras, teve também a convocação de 10 ministros para prestar esclarecimentos no Congresso. O Eduardo Cunha continua liderando nessa rebelião. Até que ponto o governo, a presidenta, pode ficar refém, né, da bancada de um partido, do principal aliado, né, do governo?
Nós temos os presidentes brasileiros, eles têm um conjunto de instrumentos legais, instrumentos legislativos, eles têm, são poderosos, têm um monte de instrumentos que lhe permitem controlar a agenda no Congresso, ter muitas iniciativas e tal. Mas, mesmo assim, os presidentes, eles dependem de uma sintonia, né, mais ou menos fina com as lideranças do Congresso, especificamente a liderança da Câmara, a liderança do Senado e os líderes dos principais partidos. Se a maionese desanda na relação entre presidente e líderes, a coisa fica difícil. O presidente tem poderes, mas os presidentes das casas e os líderes de partidos também têm. Então, o que aconteceu é uma opção de dois fatores, né? A Dilma, ela não dá muita atenção a isso, né? Então, o governo deixou a coisa chegar num ponto que passou a valer a pena pressionar o governo para ver o que ganha. Foi o que o pessoal fez. O que foi aprovado aí, como são de verdade, isso aí não tem muito peso. Tá? Não há nenhuma derrota irreversível, não há nada de... O mundo não vai acabar por causa disso. Né? Isso é quase que perfumaria. Né? Os caras vão lá, vão falar, tá, o nego vai visitar a Holanda, e não vai acontecer nada. A tentativa da reforma ontem, e também como liberação de emendas, é uma tentativa de ir solucionando problemas menos graves, como relação com o PP, relação com o PROS, né, e vai solucionando, como diria o Brizola, né, mingau está quente, come pelas beiradas. Né, então você vai solucionando problemas pela periferia para enfraquecer o núcleo da revolta que é...
Entendi, mas essa reforma, pelos comentários que o Eduardo Cunha fez ontem, após as indicações, ela ainda não foi suficiente para deixar a base mais calma, até porque a Dilma não acatou todas as indicações deles, eles se recusaram a indicar, na verdade, né?
Para o PMDB não, mas ela já está, para o PMDB da Câmara não. Agora, o próprio PMDB está muito incomodado com isso. Hoje é o líder do PMDB, o Valdir Raup, está pedindo o fim do blocão. Está dizendo que é incoerência, uma sigla que tem um vice-presidente e tal, costura um bloco de oposição ao governo. Quer dizer, essa coisa toda tem um limite. Né? Há a tentativa de isolar um pouco o PMDB na Câmara é a seguinte, é garantir a concordância das demais lideranças, separar alguns partidos do bloco, retirá-los do blocão, de forma que o PMDB sozinho, na Câmara sozinho, não causa esse estrago, não. O PMDB tem 70 votos. Eu acho que dificilmente isso leva a uma ruptura. O PMDB sair, abandonar a vice, não sair da chapa, dificilmente leva a isso. A questão aí é o preço que se paga por isso. Mas esse é um jogo, né? O jogo que se joga no Brasil, que se jogou lá, que o Fernando Henrique jogou, que o Lula jogou. Você quer melhorar o jogo? Tem que fazer algum tipo de reforma, tem que diminuir o número de partidos, tem que ter um Congresso menos fragmentado. movimentado, tem que cobrar mais coerência dos partidos, mas no jogo, da maneira como se joga o jogo, a coisa é essa mesmo.
Antes de encerrar, eu só queria que você comentasse com o Aécio, já ficou animadinho com a história do PMDB.
Ah, não, claro.
Essas ameaças já estão atrás, né, do apoio.
Quem não fica, né? É um tempo de televisão, mas é muito difícil o PMDB, depois dessa longa trajetória de apoio do governo do PT, depois de dar o vice do Lula, o vice da Dilma, de repente, de uma hora para outra, sem nenhuma discussão política, sem nenhuma razão, né? Qual é o pano de fundo político da coisa? Qual é a discussão que está em jogo? Sem nada, 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 de repente vai para a oposição. Uma coisa, o Eduardo Campos preparou, vem preparando esse terreno. Então, o PMDB já tem uma imagem ruim, mas fazer isso e ir para o coisa seria realmente julgar qualquer coisa que reste da imagem do PMDB no lixo. Eu acho muito difícil isso acontecer. Outra saída é o desgaste ser tão grande, o racha ser tão grande, que o PMDB fala assim: estou fora, vou cuidar só dos meus negócios nos estados e fica fora da eleição presidencial. Isso já aconteceu algumas vezes e não seria uma surpresa se acontecesse de novo.
Professor Carlos Anufo, agradeço mais a participação do senhor na Rádio UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de política na próxima sexta-feira.
Ano que vem. Um abraço, então, bom fim de semana.